Intercâmbio.
Olha só, hoje a gente vai viajar pro Canadá. É isso mesmo, Canadá. Tem dois idiomas, não é mesmo? O inglês e o francês, tá certo? E, claro, a gente vai passar aqui algumas informações do Canadá. A capital é Ottawa, a cidade mais populosa, Toronto. Lá é uma democracia parlamentar e monarquia. Sabia que a princesa da Grã-Bretanha é a mesma princesa do Canadá? Sabia disso? Olha só, curiosidade bem, bem interessante. É o segundo maior país do mundo em área territorial e tem mais ou menos 35 milhões de habitantes. Não, é mais do que isso, né? Não, é 35 milhões de habitantes, tá certo? O PIB tá lá em cima também, tá entre os 15 melhores do mundo, né? E o IDH também super elevado. Bom, por que a gente tá falando do Canadá aqui? Porque hoje a gente vai conversar com o Gustavo Bondioli. Ele viajou com a cara e com a coragem para o Canadá, foi para Toronto, vai falar um pouquinho pra gente das experiências que ele passou por lá. E aí, Gustavo, tudo certo?
Tudo certo, você?
Tudo certo também. Gustavo, um prazer falar com você aqui, muito obrigado pelo convite de aceitar a nossa entrevista aqui. Cara, fala pra gente por que que veio na sua cabeça de querer morar no Canadá, conhecer o Canadá, fala um pouquinho pra gente sobre isso aí.
Bom, eu tinha vontade mesmo de ir pros Estados Unidos antes, sabe?
Uhum.
Só que o visto para o Canadá é bem mais fácil. Eu ouvi falar que tinha bastante oportunidade antes de eu ir, bastante oportunidade de emprego para imigrante, de cursos que são facilitados para você fazer, que nos Estados Unidos seria bem mais caro. E eu resolvi ir para lá. Eu achei que, no fim das contas, foi uma decisão certa, assim.
E você foi para Toronto, né?
Toronto, eu fiquei.
Como que é um pouco a cidade, assim? Fala um pouquinho para gente.
Em alguns momentos, assim, se você pegar fotos de Nova York e fotos de Toronto, você vai ver que são cidades parecidas, né? A impressão que eu tenho é que Toronto é meio que a Nova York do Canadá, assim.
É uma cidade, uma metrópole no Canadá.
É, guardar as devidas proporções, que Toronto é menor do que São Paulo, por exemplo.
Uhum.
Porque pega um tanto de habitantes que tem, mas é uma cidade grande em extensão e tem os centros comerciais, é por isso que tem bastante oportunidade de emprego.
Legal. E você foi pra lá, como assim? Você foi com a cara e com a coragem, querendo fazer o que tivesse de oportunidade para aparecer, ou você foi para fazer um curso? Conta pra gente o seu planejamento antes de ir, assim.
Eu fui para fazer um curso, mas minha intenção maior era trabalhar.
Trabalhar com qualquer coisa?
Com qualquer coisa, e foi o que aconteceu.
Que
eu trabalhei
legal.
Com tudo, desde limpeza até cozinheiro, tudo que eu não imaginei que eu ia acabar fazendo aqui. Por exemplo, trabalhar de cozinheiro, nunca achei que eu ia entrar numa cozinha pra fazer alguma coisa, sabe?
Uhum.
Foi uma experiência legal nesse sentido.
E por que foi legal, assim? Você aprendeu ali na raça algumas coisas que você...
Você se surpreende com a sua capacidade de fazer as coisas sob pressão, principalmente no restaurante.
Que legal.
Tudo isso. E você acaba descobrindo que você tem uma força pra lidar com seus problemas que muita gente que não saiu não teve. Porque você tá lá sozinho, não tem ninguém muito querido do seu lado.
Uhum.
E é difícil, porém, no fim das contas, é engrandecedor nesse sentido. Que você se descobre como uma pessoa mais forte.
Olha só que bacana o depoimento aqui do Gustavo Bondioli, que tá conversando com a gente ao vivo no Estúdio A da Rádio Gazeta M, falando da experiência que ele teve lá no Canadá, em Toronto. Então é realmente engrandecedor nesse sentido, né? De você se entender melhor como pessoa.
Sem dúvida.
Fazer coisas que você nunca fez, né? E tudo mais. Mas lá no Canadá você chegou a fazer um curso, era tudo inglês. Você conseguiu aprender a língua, assim?
Então, eu já sabia falar a língua antes. Uhum. Só que quando eu cheguei lá foi um choque, porque eu descobri que eu não sabia o tanto quanto eu achava que eu sabia também.
Entendi.
Porque uma coisa é você ver filme e tudo, às vezes até na escola, estudar. Só que quando você chega lá é o dia a dia, né? A pessoa vivendo aquilo e é um choque até que na hora que você chega assim no aeroporto, a pessoa fala com você, você não entende nada, mas passa algumas semanas você começa a entender melhor. Eu conheci gente que chegou lá do zero.
Não sabia
falar
nada,
passou 6 meses e estava falando, trocando ideia com um estrangeiro como
fluente,
se fosse...
Sim.
É.
Legal. Lá tinha muitos brasileiros, muitos
bastante.
Estrangeiros. Você fez amizade com algum brasileiro lá?
Ah, com certeza. Afinal, no final das contas, as pessoas que você mais se aproxima são do seu país.
São estrangeiros.
Isso não é verdade só para mim, é verdade para várias pessoas, porque as culturas são diferentes, tem um choque de cultura. Eu acho que você pode aprender muito e criar muita amizade com um estrangeiro de qualquer outro país. Só que no fim das contas, você vai falar, por exemplo, eu sou palmeirense, você vai lá, quer falar do Palmeiras com outra pessoa que torce para outro time, e você zoa o seu amigo como se fosse aqui. E no final das contas, com um estrangeiro não tem muito isso.
Tem um choque de cultura grande, né?
Tem. Certas coisas são engraçadas pra gente, não são pra eles, e vice-versa. Então, tudo isso é interessante.
Interessante.
Mas depois você começa a entrar um pouco no clima, assim.
E os canadenses, como que eles são? Os caras mais frios? Eles são receptivos? Conta pra gente se você sofreu algum tipo de preconceito por ser brasileiro, estrangeiro. Conta aí.
Eu não diria que eles são frios, mas eles têm um senso de humor diferente da gente. E eles, às vezes, eles são um pouco mais literais, vamos dizer assim.
Mas no pé da letra, assim.
Mas no pé da letra, assim. Quando você pergunta, tá bem, ele não vai continuar o assunto, sabe?
Não entende as entrelinhas.
As entrelinhas, né? Do jeito que a gente entende.
Falam que os portugueses são assim também, né?
Também.
Por isso que são taxados de burros aqui no Brasil, né? Mas é porque eles levam tudo ao pé da letra, né?
Sim, é outro tipo de vivência, né?
Uhum.
Mas preconceito, cara, eu não posso falar que eu sofri, não.
Bacana.
Eu nunca tive esse problema. Eu não tenho muito relato. Pelo menos por ser brasileiro, eu não tenho muito relato de preconceito. Inclusive, a gente é tido lá fora, pelo menos no Canadá, como um povo muito trabalhador. A gente tem uma prioridade no mercado de trabalho de lá.
Que bacana, que bacana. E dava, assim, você fazendo um trabalho como o de cozinheiro, que você falou, de limpeza, dava para viver bem com um salário que eu não imagino que seja um mínimo, mas um pouquinho acima dele? Você ganhava mais ou menos bem lá, assim, vivia bem?
Olha, se você tiver um trabalho fixo, assim, trabalhando que nem a gente trabalha, das 8 às 6 da tarde, você paga todas as suas contas, aluguel, e sobra um pouquinho, assim.
Olha só.
Num trabalho, assim, que aqui a gente tem como ganhar pouco, né? Limpeza, cozinha, lá...
Lá dá pra viver
de
boa.
Assim.
E o governo, assim, tem assistência pra ser... Chegou a usar hospitais, alguma coisa assim? Tinha assistência? Como que era a vida nesse sentido lá?
Quando você vai pra lá, você tem que pagar um convênio.
Ah, você paga um convênio?
Você paga um convênio que vai durar o ano inteiro que você ficar lá. E quando você renova o visto, você tem que pagar isso de novo.
Mas é caro esse convênio, assim?
Não é tão caro, não.
Tá.
É um preço acessível até, só que o hospital público, ele só serve pro cidadão canadense, entendeu? Assim, se você tem um convênio, você é direcionado pra lá, mas aí eles cobram do convênio, entendeu?
Ah, entendi. Pros estrangeiros tem um convênio, mas o canadense consegue o acesso ao hospital público e é de qualidade, imagino que eu.
Sim.
Imagino eu. Que interessante, ó, Gustavo Bondioli aqui morou em Toronto, no Canadá.
Ah, porém, se você ficar lá por mais de 5 anos e conseguir uma cidadania, você pode usar o hospital público depois.
Você vira como um canadense, por exemplo.
Você tem a cidadania, você pode usar todo o sistema que um canadense usaria.
Que legal, ó, muito interessante aqui a história dele. Ele foi lá, trabalhou com cozinha, trabalhou com limpeza, né, se manteve lá com o próprio suor do trabalho e tudo mais, e conta aqui pra gente a história que ele teve lá em Toronto, no Canadá. Agora, Gustavo, a gente tem uma pergunta clássica que a gente faz no nosso intercâmbio, que é a seguinte: o que você levaria do Brasil para o Canadá? O que você sentiu falta do Brasil no Canadá? E o que você traria do Canadá para o Brasil? Fala pra gente.
Olha, o básico é, pra levar pra lá, é comida mais natural, assim.
Comida natural.
Isso é o ponto fraco. Porque pensa, é um país muito frio, né?
Uhum.
É um país bem frio, então tem esse problema de eles não conseguirem plantar qualquer coisa, eles não conseguirem criar alimentos mesmo, criar gado, tudo, porque não dá pra jogar o gado no meio da neve, né? E assim, a comida natural acaba ficando mais cara. Assim, o arroz e o feijão era meio complicado de conseguir.
Aí você comia natural. Mais coisas artificiais mesmo, assim, industrializadas.
É, isso,
né?
Que é o problema.
Uhum.
E que eu traria, o que eu traria de lá pra cá, eu acho que é um pouco dessa aceitação aos estrangeiros e tudo, sabe?
Olha só.
Isso é uma coisa importante, porque eles estão crescendo como o país por causa disso, porque os estrangeiros estão vindo e construindo um país. Entendeu?
Enquanto isso, a gente não recebe bem aqui os venezuelanos, né? Os haitianos não têm tanta oportunidade, os bolivianos também trabalham em situação quase de escravidão aqui no Brasil, né? Então, legal isso, é interessante o que você está falando aí sobre...
A gente tem que entender que em qualquer lugar tem gente inteligente, não é daqui, é em qualquer lugar. Então a gente tem que receber essas pessoas bem.
Legal, ó, Gustavo Bondioli aqui contando pra gente a história dele no Canadá. Pô, muito legal a nossa viagem aqui. Nosso tempo aqui é curto, Gustavo. Mas qual dica você daria pra alguém que tá querendo fazer um intercâmbio? Como você fez, assim, um planejamento melhor ou não? Qual que é a dica que você daria pra alguém que tá interessado no intercâmbio aí?
Olha, por mais que você procure agência e tudo, esteja ciente de tudo que você tá fazendo. Inclusive, se você for fazer um college, alguma coisa, uma faculdade lá, veja bem qual direcionamento você vai dar no mercado de trabalho, porque às vezes parece uma, meio que uma fachada para você conseguir o visto, e você vai acabar pagando muito caro. Então, vê bem tudo isso. E claro, se quiser assistência de uma agência, sempre ajuda, porque é um processo meio confuso.
Tá certo. Então, Gustavo, obrigado demais aqui pela sua experiência, pela sua vivência, sua viagem realmente engrandecedora. Você ficou um ano lá em Toronto, né?
Foi um ano.
Um ano inteiro lá. E pensa em voltar?
Pra visitar, sim. Pra mas visitar, eu gosto sim. muito daqui.
Então tá certo. É brasileiro, né? É brasileiro, palmeirense. Então é, tá feliz aqui, né?
Nosso que origem não é sempre a mesma.
É verdade, né? Bom, aí ó, intercâmbio. Viajamos hoje para o Canadá. A gente, na semana que vem, viaja pra outro lugar. Mais uma vez, obrigado ao Gustavo Bondioli aqui. Valeu, Gustavo.
Valeu.
Aí.
890 Gazeta.